Está bem. Bem, vamos dar início então à reunião do Grupo de Trabalho. Decidi antecipar a reunião um bocadinho, porque acho que era melhor do que metermos isto às duas e ficarmos aí com meia hora ou 45 minutos pendurados. Tem uma ordem do dia que vocês conhecem, a nova metodologia de escrutínio, as propostas de deliberações e outros assuntos. Tenho aqui para este primeiro ponto três questões, quatro aliás, que valia a pena respondermos hoje. Primeiro é fazer um ponto de situação das apresentações nas comissões. O segundo era fazermos uma apreciação das notas remetidas pela Maria João Costa, pela representante permanente da Assembleia da República junto da União Europeia. Há quatro ou cinco questões importantes para decidir quanto à pré-seleção das iniciativas. São mais perguntas que ficaram por responder e que valia a pena falarmos sobre elas e, por fim, fazer um agendamento das próximas reuniões do Grupo de Trabalho. Quanto ao ponto de situação das apresentações nas comissões, eu daria uma informação, que é aquela que consigo recolher também junto dos serviços e de conversa com outros deputados. Desde o ponto de vista geral, nós fizemos 11 apresentações, elas correram bem. Em geral, foram levantadas mais questões em três comissões. Na primeira, na segunda e a segunda é negócios estrangeiros e penso que também na terceira, na defesa. É assim mesmo, primeira, segunda e terceira. Em princípio, as questões da Comissão de Defesa foram sendo levantadas. Foram sendo levantadas e o que levou a que essa Comissão nos remetesse em ofício um conjunto de questões que temos que preparar a resposta. Na Comissão de. Na primeira, a primeira levantou algumas questões, mas que eu penso que estão na mesma linha e na mesma índole das questões que foram levantadas pela Defesa. E, portanto, nós também remeteremos um conjunto de esclarecimentos à primeira Comissão e que foram recolhidas por quem fez a apresentação e pela equipa que acompanha a CAI, pela equipa técnica que acompanha a CAI. E deixaria os negócios estrangeiros e a Comissão de Negócios Estrangeiros para o fim, tanto só nota que, evidentemente, também se recolheram contributos de outras comissões, como o caso da COFMA, em que eu estive, ou a Comissão de Agricultura e Mar. Algumas dos comentários, devo dizer que são contraditórios entre comissão, portanto, a COFMA, por exemplo, no caso em que eu estive, foi até uma intervenção na altura do seu deputado Paulo Sá, do Partido Comunista Português, que chegou a dizer que quando eu fiz referência a reduzir para umas dezenas, ele disse que estava a ficar preocupado, porque para ele 15 eram suficientes, 10 a 15 eram suficientes e dezenas para ele já era muito. Aliás, o que era o âmbito e é o espírito em geral da COFMA, já agora aquilo reflete a ideia geral, e outras comissões continuam preocupadas com perceber se nós estamos a sobrepassar aquilo que são as competências da CAI. E eu ia direito às questões fundamentais que são levantadas pela Comissão de Negócios Estrangeiros. Não tenho nota formal, vamos pôr a questão assim, não tenho nota formal que será remetida à CAI e à mesa da CAI nenhuma contestação, vamos pôr desta forma, à metodologia que nós implementámos, mas sei que causou mal-estar e penso que foi a Isabel Pires, a deputada Isabel Pires, que esteve com o deputado Nuno Magalhães. E não sei se, em particular a este respeito, a deputada Isabel Pires quer aduzir algum comentário. Então, passaria a
palavra. Sim, o comentário que eu posso fazer tem a ver com o que lá se passou, o doutor João também lá esteve. Eu depois remeti uma informação breve à presidente da CAI, e entretanto falei com ela também. Basicamente, a Comissão de Negócios Estrangeiros considera que a Comissão de Assuntos Europeus se está a querer sobrepor à Comissão de Negócios Estrangeiros, que estamos a retirar as competências às outras comissões, não só aos negócios estrangeiros. Eu acho que parte da crítica também teve que ver, se calhar, com uma questão de português, porque num dos gráficos Estava escrito comissão setorial. Eu acho que a palavra setorial ofendeu literalmente bastante deputados e, portanto, acho que aí foi mais uma questão de português do que... Ou seja, a nossa intenção não foi, de facto, dizer que as outras comissões são setoriais e são secundárias à Comissão de Assuntos Europeus, mas penso que foi uma das questões que foi entendida pela Comissão de Negócios Estrangeiros e que levantou algumas críticas mais acaloradas. Eu penso que, entretanto, e de conversa que tive ontem com a Presidente da CAI, os ânimos acalmaram-se ligeiramente. Também percebi que acabou por não ser enviada nenhuma nota oficial, porque uma das ideias que saiu foi que iriam remeter uma carta ou um pedido de reunião à CAI para esclarecer as dúvidas que tinham. Agora, penso que seria interessante, se calhar, pegarem algumas das questões que foram lá colocadas, não para alterar o nosso método, mas de qualquer forma, os esclarecimentos que nós vamos enviar para a primeira e terceira comissão, penso que poderão também ser enviados para os negócios estrangeiros, mas penso que não será mal dos negócios estrangeiros darmos uma nota, se calhar, mais pessoal, de tentar, de facto, chegar a um acordo e deixar claro que não é intenção, nem nunca foi, neste processo da Comissão de Assuntos Europeus, sobrepor-se ou querer mandar, digamos assim, nas outras comissões e no que é que as outras comissões fazem ou escrutinam. Acho que, em nome das boas relações entre as comissões, deveria haver esse contacto. Mas foi assim uma discussão um bocado acalorada. Eu acho que também teve muito a ver com a reação do momento, porque, entretanto, acho que é capaz de ter acalmado um bocado.
Eu tomava a palavra só para dizer o seguinte. Alguns dos protagonistas da discussão, eu não estive na reunião, mas alguns dos protagonistas eu conheço-os bem, são do meu grupo parlamentar, o caso quer do Presidente, quer do outro deputado, que também levantou fortes questões. Eu penso que houve ali uma confusão e nós devíamos esclarecer. A certa altura, um deles, que é do meu grupo parlamentar, dizia-me: eu vou votar contra. E eu perguntei-lhe: mas vais votar contra o quê? Vais votar contra o quê, pá? Se isso não está à votação. Eu fico assim um bocadinho. Vamos lá ver. Daquilo que é a minha interpretação, e eu posso não estar a ter a interpretação correta, mas eu acho que é esta a interpretação, a Comissão de Assuntos Europeus é talvez a única comissão que eu saiba que tem as suas competências definidas por lei em termos de acompanhamento das iniciativas europeias ou do processo de construção europeia. Essa lei é uma lei de 2006, alterada em 2012, define as próprias competências da Comissão de Assuntos Europeus e define também, num salvo artigo número 3 do artigo 6º, se não me falha a memória, que a metodologia é da sua competência. Mas remete essa metodologia, sem prejuízo da coordenação com as outras comissões, remete essa metodologia para um âmbito de competências da Comissão e, portanto, a Comissão de Assuntos Europeus é que vota a adoção da metodologia e as alterações à metodologia. O Dr. João Filipe coloca-me aqui esse número 3 que diz à Comissão, portanto, estamos a falar do 21 do 21 de 2012, Lei 21 de 2012, e estamos a falar do artigo 6º, que diz que em epígrafe é a Comissão de Assuntos Europeus, e o número 3 diz: a Comissão de Assuntos Europeus compete ainda aprovar a metodologia que defina o processo para a elaboração de relatórios e pareceres sobre o cumprimento do princípio da subsidiariedade por projeto de ato legislativo da União Europeia. Eu não vou ler o resto, portanto, também faz referência ao princípio da proporcionalidade. Portanto, o que está em causa é a nossa metodologia e a forma como nós olhamos para... como nós, em conjunto, definimos o processo de metodologia. Isso não significa que nós, desde o princípio, não tenhamos tido como objetivo fundamental que o escrutínio não se fechasse nem no grupo de trabalho, nem na CAI, mas que fosse alargado. O que nós fazíamos e fazemos é, no quadro da metodologia, uma seleção daquilo que politicamente a Comissão de Assuntos Europeus considera relevante, e falo... considerando a participação de todos os grupos políticos e por proposta de qualquer grupo político, portanto isso não está fechado, basta que um deles proponha para estar selecionado, e garantimos condições a que todas as comissões possam olhar para aquilo que nós não selecionamos, permitindo que selecionem por via da base de dados. Portanto, o processo é claro a esse nível. Portanto, nós não estamos a passar para cima, não estamos a extravasar aquilo que são as competências que estão na Lei 21/2012, que é a alteração da 43/2006, e não fechamos no grupo de trabalho todas as possibilidades de escrutínio, e é isso que foi assegurado, que é a ideia fundamental. Segundo aspecto, nós estamos a tentar responder algumas das questões que estavam por resolver, que é mais informação às outras comissões, mais informação, quer da prioridade política de outros parlamentos e da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu, quer em particular daquilo que é o track record, ou se quiserem, do lastro que deixam os nossos parceiros. O lastro, no fundo, é aquilo que nós vamos fazendo sobre essas temáticas e que aprovamos nas diferentes comissões e também, obviamente, na Comissão de Assuntos Europeus. E, no fim, um lastro daquilo que é a consequência do escrutínio. Há reação ou não há reação das instituições europeias àquilo que nós fazemos. Portanto, eu espero ter conseguido, pelo menos naqueles parlamentares que fazem parte do meu grupo parlamentar, ter contribuído ou continuar a contribuir para o esclarecimento, sem prejuízo da relação institucional entre comissões. Se vierem questões de outras comissões, nós responderemos. A Comissão de Assuntos Europeus responde conforme entendermos na altura pertinente. Entretanto, a metodologia está em funcionamento e é isso que estamos a fazer, basicamente. Diz.
Uma das questões que foi... Duas que foi levantada e que eu acho que seria interessante também enviar essa informação tem a ver com o histórico e as audições que nós fomos fazendo ao longo destes 3 meses para chegarmos a esta metodologia de escrutínio. Por uma razão, porque foi levantada a questão de basicamente esta metodologia ter caído do céu sem termos feito estudo, sem termos feito audições a pessoas competentes na matéria. Eu acho que seria interessante, até porque esse histórico dessas audições até tem documentos importantes, interessantes, para ajudar no trabalho. Eu acho que seria bom também enviar pelo menos as atas das três, se bem me lembro, foram 3 audições que fizemos, mais a documentação, porque pode ajudar a esclarecer também alguma das dúvidas que foram aí levantadas. Também depois foram levantadas questões sobre as notas técnicas e a dificuldade logística e de pessoal de existirem as notas técnicas ou não, poderá também ser outro esclarecimento importante a dar. Também foi bastante levantado.
Mais alguém sobre este ponto quer aduzir alguma questão? Ok. Paulo.
Que se calhar é mais relevante em relação a estas matérias, que pelo menos na perspectiva que nós temos, nós não consideramos que há comissões mais importantes ou mais relevantes, todas elas naturalmente têm a sua importância, todas elas têm a sua relevância, nem creio que haja aqui nenhuma perspectiva de umas comissões, pronto, de querer sobrepor a outras, pronto. E eu acho que isso devia, obviamente, ficar arrumado, nem temos essa perspectiva no nosso entendimento. Eu acho que aquela questão que ficou salvaguardada, aliás, que já foi aqui feita referência, mas eu queria só reiterar, que é, independentemente da pré-seleção que é feita por este grupo de trabalho, que inclusivamente engloba elementos de todos os partidos, ou pelo menos dos partidos que integram a Comissão de Assuntos Europeus, mas que estão os mais variados partidos, é o grupo de trabalho que faz essa sugestão, mas que há a possibilidade, aliás, não se corta em lado nenhum, basta um deputado dizer que pode, que tem interesse em escrutinar aquela iniciativa e ter o tratamento tal e qual como tem todos os outros. Ou seja, não há aqui cortar qualquer tipo de limitação ao dizer não, só estas matérias é que são importantes, estas não são. Não, qualquer um pode fazer. Eu não sei se isto poderia ser feito ou não, ou se é uma coisa que, do ponto de vista dos recursos, ainda tem algum trabalho, que era ao portal onde as iniciativas ficam. Isso parte da iniciativa dos deputados irem consultar esse portal. Não sei se há alguma forma semanal, ou mensal, ou quinzenal, ou com a frequência que se entender necessário, enviar, não digo uma listagem, ou um link, senhores deputados, as iniciativas que chegaram estas semanas podem consultar aqui. Ou seja, para não partir da iniciativa do deputado ter que ir lá consultar e haver alguma coisa que chega ao... Se calhar podia minimizar algumas dessas questões que chegaram. Pronto, não sei se isso é uma coisa que poderia ser feita. Foram selecionadas estas, mas chegaram ainda a estas. Pronto.
Aquilo que, tomando a palavra, aquilo que nós chegámos a pensar e que está em causa é um sistema de notificações e não é sequer uma, assim, uma coisa muito diferente. Hoje, a Assembleia da República está a desenvolver um sistema de notificações por lista de inscrição de parlamentares, de deputados, que permita aquelas notificações que nós recebemos por SMS. E que uma das questões que nos propuseram as pessoas da informática foi que, quando chegassem iniciativas europeias, nós arranjarmos um sistema de notificação aos deputados e que eles pudessem saber que estavam a chegar iniciativas. Permitindo que, uma vez por semana, depois o critério, nós definimos o critério temporal, que se permitisse que, isso, que eles recebessem uma notificação, etc. Isso vai ser possível implementar, mas não está hoje em vigor ainda. Portanto, ainda temos que trabalhar com a informática para colocar a questão das notificações. Chegou-nos, entretanto, a primeira MMM, é a primeira, 9 de junho de 2016, feita pela nossa representante, pela doutora Maria João Costa. Devo dizer que ela, a nossa representante, teve aí um conjunto de dúvidas sobre o formato, ela propôs um formato e não teve uma resposta nossa. E aquilo que eu respondi na altura, mas isso nós todos podemos ver, é que se nós não considerarmos o formato adequado, podemos produzir alterações. Eu acho que é melhor começar a fazer as MMMs e nós depois, em função do seu conteúdo, se quisermos ajustar, vamos ajustando. Portanto, ela enviou e traz um conjunto de iniciativas e que, com alguns comentários que me parecem importantes. Logo, o primeiro é uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a divulgação de informações relativas ao imposto sobre rendimento para determinadas empresas e sucursais. Encontra-se em escrutínio, mas sabemos que hoje a Suécia e a Irlanda podem fazer um parecer fundamentado, portanto, um RO. E, portanto, provavelmente este assunto é um assunto que está sob escrutínio. Isto foi distribuído já? Uma pergunta.
Se vamos apreciar o
Ok, portanto, essa questão está. Isto foi distribuído a que. Kaufmann. Sim, é normal. Eu devia saber, porque sou membro da Kaufmann. Ok. Bem. E tem outros, eu agora não vou passar por todos, mas que o Parlamento da Hungria encontra-se a escrutinar. O Parlamento da Hungria também se encontra a escrutinar o segundo, e, portanto, nós vamos tendo informações daquilo que outros Parlamentos estão a escrutinar. Temos aqui, portanto, o Parlamento húngaro, parece que está em grande atividade de escrutínio, parecendo quase o Parlamento português. Temos aí um último, que é uma informação sobre este último, em que está o Senado do Parlamento da Bélgica, encontra-se a escrutinar e chama a atenção para que esta proposta deve ser considerada um ato legislativo, mas ainda foi enviado, mas ainda não foi, deve ser. É isto, não é? Mas ainda não foi enviada a carta de início do período de 8 semanas. Portanto, isto é uma nota que é importante e que, por exemplo, podíamos dar em antecipação. Em antecipação, eu penso que isto é a... Quais são as comissões que podem ter esta informação como pertinente? Negócios estrangeiros?
Sim.
Defesa? Não. A primeira, por causa da administração interna. Certo? E, portanto, isto é informação que deve ser transmitida à mesa. Deve ser transmitida à Comissão de Negócios Estrangeiros e à primeira comissão. Eu acho que nós... Isso é uma discussão, é saber se nós fazemos a distribuição ou se fazemos apenas a sinalização disto. E se depois, quando vier a distribuição, se quando vier a proposta, o ato legislativo, é que fazemos o escrutínio. Eu acho que nós só devemos fazer a sinalização nesta altura. A minha questão é saber. Carrega no botão.
Pode-se não fazer a distribuição deste documento tal e qual como ele está, mas fazer só uma informação, uma nota que tivemos conhecido. Porque estas informações que são transmitidas ao Parlamento Nacional, para todos os efeitos, os deputados.
Ela será distribuída de qualquer maneira. Pode ser distribuída. Vamos voltar.
Distribuída com essa nota.
Ela é distribuída com essa nota, porque eles podem não escrutinar esta e escrutinar em sede de ato legislativo. Porque nós vamos ter que receber ao abrigo do protocolo 2, certo?
Faz 8 semanas.
Faz 8 semanas. A minha pergunta é se nós pedíamos relatório e escrutínio formal ou se mandávamos só a comunicação, esta informação, e esperaríamos pelo ato legislativo. Não tenho essa questão fechada. Então acho que se ninguém se opuser, então faríamos tudo. Distribuíamos para escrutínio e enviávamos a nota. E não enviávamos a nota. Ok, então é isto para estas duas comissões. Depois temos a nota informativa relevante para escrutínio. Esta é uma arrumação por pacotes, não é? É uma arrumação proposta que é. É uma arrumação proposta pelos nossos serviços e que tem, e pela, neste caso pela representante, e que tem sobre o semestre europeu, sobre o combate ao terrorismo, sobre o espaço Schengen e fronteiras, sobre o pilar. Marcava a da próxima semana, para não estar a ser eu a marcar de forma voluntarista como foi esta que façamos nesta altura, até aqui por também lembrete dos serviços da Comissão, é marcarmos já hoje a próxima reunião, antes de te ir embora, para o período anterior à reunião que temos no dia 14. Portanto, dia 14 temos reunião
às 15 horas.
Às 15 e marcávamos a nossa para as 2h30 ou para as 2h15. Esta semana que é uma chatice, mas em teoria devia ser sempre assim.
Mas pronto, ok. Excepcionando então.
Excepcionando este caso.
Mas podemos ter isto como princípio?
Eu, desde o ponto de vista preferencial, preferia que ela chegasse pelo menos até sexta-feira ao fim do dia.
Eu também estava a dizer tanto. Pelo menos 24 horas, se precisar.
As Monday Morning Meetings?
As Monday Morning Meetings vêm segunda-feira.
Sim.
E nós, este pacote. Ah, está bem. Sim, tem que ser com as Monday Morning Meetings. Ok, então recebemos isto tudo 24 horas antes, às segundas-feiras, como limite. Ok, é isso. Ok.
Está a ficar. Só então.
Deixo. Então, ok.